Eu queria só fazer um adendo agora no final. Não sei quanto que vai se estender, mas... Afinal, antes do Seder, nós estamos falando sobre a história da saída de Mitzrayim.
A Adriana pediu um segundinho só.
Nós falamos sobre a saída de Mitzrayim. E a verdade é, como nós vimos, que nós resumimos bastante. No final das contas, é um resumão que nós falamos. E... Bom, percebi por perguntas, estava todo mundo meio confuso na ordem dos fatos. Eu acho importante chegar antes do Seder sabendo a ordem dos fatos, até porque eu tenho certeza que muita gente vai estar confusa, aí você pode aproveitar enquanto as pessoas estão comendo ou depois para falar também sobre isso.
O pior é que no meio do Seder, às vezes a gente tem dúvida e tem hora que não pode falar.
Depende o quê? Não, depende o quê? De novo, tudo que está ligado com o Seder, de fato, não tem problema de falar durante o Seder. O único momento que não dá para falar mesmo nem o que tem a ver com o Seder é quando você está comendo a matá, comendo maró, comendo corer, comendo aficomar, só. E fazendo catamazon, logicamente. Mas no resto do tempo... É verdade que tem momentos que não dá para ficar falando qualquer coisa, mas as coisas relativas ao Seder mesmo, para entender e se aprofundar, não tem nenhum problema nesse momento de se falar. Pelo contrário, deve-se falar para entender, se está na noite do Seder, para entender o que está acontecendo. Muito bem. Vai ter que resumir mesmo assim a história de Mitzrayim, porque é uma história muito longa, mas pelo menos ter noção da cronologia dos fatos. Em primeiro lugar, Yaakov teve 12 filhos. Yaakov, filho de Yitzhak, filho de Abraham. Yaakov teve 12 filhos, certo? Indiferentemente agora por qual motivo, que é muito longo isso de se entender, teve uma certa inveja entre 11 deles e o Yosef.
10
deles. Mais especificamente 10. O Benjamin não... Não, o Benjamin já estava na vida, mas o Benjamin não participou. Então, 10 dos irmãos tiveram desavença, vamos dizer assim, com o Yosef. E isso causou com que eles vendessem o Yosef como escravo.
Foi uma saída para o plano que eles tinham, né? Porque na verdade...
Sim, porque na verdade eles queriam matar e no final... por isso não estou me estendendo muito. O que aconteceu foi que eles venderam o Yosef. O Yosef foi vendido de mão em mão, até que finalmente ele chegou ao Egito. E lá ele foi vendido. Nós vimos um dos motivos pelo qual nós comemos carpaccio, yachatz, etc., era para lembrar essa desunião. De qualquer forma, quando Yosef chegou no Egito, ele ficou morando na casa do Potifar, quer dizer, morando, trabalhando, era escravo. E ele acabou sendo preso. Potifar era um ministro do faraó, ele acabou sendo preso, também não vamos entrar agora na história toda do Yosef. Yosef foi preso, e mais tarde, dois prisioneiros do rei, dois ministros do rei que estavam na prisão, tiveram um sonho, e eles estavam desesperados de manhã. O Yosef interpretou para eles o sonho, o que significava aquilo que eles sonharam. Uma vez que eles viram mais tarde que isso se concretizou, quando o faraó teve sonho e estava desesperado para saber o que venha a ser esse sonho, bom, um não estava mais vivo, um dos ministros que foi morto. Mas o outro ministro que ficou vivo contou para o faraó, sabe, tinha um sujeitinho lá, um jovenzinho, bobo, mas ele interpretou legal o sonho, talvez você tenta com ele. E assim o Paró chamou o Yosef da prisão e ele foi interpretar o sonho do faraó. A interpretação que o Yosef deu, que vão ter 7 anos de fartura, em seguida vão ter 7 anos de fome, e portanto você, faraó, precisa ser esperto e se preparar para esses anos de fome. O faraó se encantou muito com esse sujeito Yosef e falou, eu quero que você seja o que vai cuidar desse plano de aproveitar os anos de fartura para suprir as necessidades dos anos de fome. E assim o Yosef é nomeado grão-vizir do Egito, recebe um superpoder e ele consegue estocar comida para os anos de fome. Nesse meio tempo, já se passaram 20 a 22 anos, quer dizer, toda a história que eu vou falar agora vai se passar nesses dois anos, desde que foi vendido. O Jacob não sabia de nada, para o Jacob ele tinha sido atacado e dilacerado por um animal, e chegou um momento que a fome começou a apertar em Israel também, e o Jacob mandou os seus filhos descerem para o Egito para comprar comida. Eles descem para o Egito, e resumindo a história longa e muito emocionante, eles acabam descobrindo que esse grão vizir com o qual eles compram comida é o irmãozinho deles, vendido, que virou grão vizir. E assim o Yosef manda eles trazerem o papai. Está com saudades, manda trazer o pai, as famílias, vem todo mundo para cá. Está mesmo difícil a situação lá em Israel, na terra de Canaã. Vocês não têm comida, têm fome, aqui tem comida à vontade, venham para cá e eu vou sustentar vocês. E não fiquem bravos, vocês me venderam, porque se vocês não tivessem me vendido, hoje o que seria da fome mundial? Ele que salvou a economia mundial. E, portanto, ele agradeceu até por eles terem vendido. Em seguida, o Jacob vem para o Egito com toda a família. É isso que nós começamos o Maguid falando, que o Jacob desceu forçadamente. Desceu forçado porque tinha que descer. E ele foi para o Egito. E a partir deste momento que Jacob chega no Egito até a saída do Egito, vão se passar 210 anos. Desde o momento que Jacob desce com a família para o Egito até a saída do Egito, vão se passar 210 anos.
Eu tenho uma pergunta. Desculpa,
fala.
Por que que nunca Jacob não foi atrás do pai dele?
Tem muitas respostas para isso. Mas ele não podia ter ido, em resumo. O Jacob tinha que passar por isso e Yosef tinha que passar por isso. Os egípcios sabiam que ele era estrangeiro, que era hebreu.
Tanto sabiam. O Paró sabia que o Yosef falava uma língua mais que o Paró, que era o hebraico, que ele não sabia. Passou 210.
Passaram 210 anos, desde o Jacob descer ao Egito até a saída do Egito. Muito bem. Neste momento, eles estavam vivendo maravilhosamente bem, família do grão vizir, o rei honra muito, gente boa, e está tudo muito maravilhoso. Porém, quando morre o Yosef, e mais especificamente, alguns anos depois, morre o seu irmão que viveu mais tempo, que foi Levi, acabou, fechou o tempo. Parou, quem são vocês mesmo? Velhice. O Levi morreu com 137 anos. Muito bem, morreu a família. A família, quer dizer, o clã que desceu para o Egito. Tinha os filhos, netos.
Faraó, né? Não era o mesmo.
Tudo bem, pode ter trocado de faraó, indiferentemente. Agora aparece um faraó e fala, bom, quem são vocês exatamente? Nós somos a família do Yosef. O Yosef que salvou a pátria. Yosef quem é? Não conheço. Você não conhece? Abre o livro de história. Você estudou história? Yosef, não lembro disso. Não sei quem são. Esquece. Vocês, podem, por favor, me ajudar? Eu preciso fazer umas construções. Construções? Não, e o que eu tenho a ver com as suas construções? Não, vem. Vem trabalhar comigo. Eu não vou... O que vocês estão pensando? É salariado. Vou pagar muito bem, venham trabalhar. Não só que vocês vão trabalhar, eu também vou trabalhar, diz o faraó. Eu vou participar do serviço. Vamos lá, vem. Eu vou ajudar vocês. Ou vocês vão me ajudar. E assim o faraó começa a puxar ele mesmo as pedras e começa a trabalhar. E começa a receber salário, mas sabe como é? O salário foi descendo. Até chegou um dia, vocês agradecem, vocês estão comendo. E não tem mais como sair agora. Você virou escravo. Você se prendeu sozinho. A partir desse momento até a saída do Egito, vão se passar 116 anos. A partir da morte do Levi, que começa a escravidão, vão se passar 116 anos. Começa a escravidão, mas ainda não é escravidão pesada. A escravidão pesada mesmo, como nós falamos na Agadá, que amarguravam e que eles trocavam os papéis, dava para homem fazer de mulher e faziam trabalhos à toa, etc, etc, 86 anos. 86 anos significa que, se nós conhecemos um holocausto de duração de 7 anos, e já nos arrepia de ver tudo que aconteceu ao longo de 7 anos, você imagina que foram 86 anos de holocausto. O que aconteceu durante esses anos todos de escravidão? Durante esses anos todos, matavam crianças. Como nós vimos que o faraó tinha uma doença de pele em uma determinada época, e os médicos falaram, banho de sangue de crianças judias, 300 crianças por dia é o seu banho, 150 de manhã, 150 à noite. Então, se faz a conta quantas crianças foram mortas ao longo do ano. Isso é